Abrace uma Carreira, o programa em que os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional. Tudo de bom para você. Muito obrigada pela sua sintonia aqui, Rádio USP 93,7. Mais uma edição do Abrace uma Carreira, programa de rádio inédito. Abrace uma Carreira de Psicoterapeuta. E você pode enviar a sua pergunta para o endereço Miriam Ramos, Facebook ou e-mail miriamramos@usp.br. Na mesa de som hoje, agora Márcio Ortiz, daqui a pouquinho Thales Almeida, Benê Ribeiro, direção da Rádio USP, Dagoberto Alves. Minhas convidadas de hoje do programa, a Yara Malki, ela é psicóloga, psicoterapeuta, orientadora profissional e de carreira, doutora em ciências pelo Departamento de Psicologia Social, mestre em psicologia escolar e especialista em psicoterapia psicanalítica, todos pelo Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo e pesquisadora do Laboratório de Estudos sobre o Trabalho e Orientação Profissional, chama Labor USP, autora do livro Descortinando o Teste Psicológico e sua relação com a educação, reflexões a partir da teoria crítica e da sociedade. Temos aqui também a nossa convidada, jornalista e jurista Elaine Guedes, e as psicólogas Débora Amaral Aldi, Guilherme Fonsati, a Rosimari Farias, é isso? Rosimari Farias Cernec, né, Rosimari? Desculpa. Cerneve. Rosimari Farias Cerneve e a Ana Kelly Frota, todos psicólogos participando dessa mesa incrível hoje. Muito obrigada de vocês terem vindo. A gente já vai começar o programa falando da carreira que dá o foco, né, da árvore à psicologia. É uma carreira das ciências biológicas. Curso de psicologia é uma carreira que no manual da FUVEST 2018 ela está como 550. Na primeira fase da prova você tem a prova de conhecimentos gerais. Depois prova na segunda fase, primeiro dia português e redação. Segundo dia história, geografia, matemática, física, química, biologia e inglês. Terceiro dia, história, matemática, biologia. Cada prova valendo 100 pontos. Curso 48, bacharelado, licenciatura, psicólogo. Eu queria saber, é uma área muito procurada, Yara? Como é que está hoje essa procura do curso de psicologia e que abre o leque para psicoterapeuta?
Oi, Miriam, boa tarde a todos. O curso de psicologia, a gente percebe que tem aumentado a procura de uns anos para cá, a carreira tem sido mais procurada, inclusive na FUVEST, né, Débora?
É praticamente a segunda mais procurada em termos de relação candidato-vaga e em termos de nota de corte está em quarta.
E isso mudou bastante desde a época que eu prestei o meu vestibular, há 25 anos atrás. Era uma carreira mais fácil de entrar. Eu acho que ainda existia um certo preconceito na sociedade, ou o preconceito era maior, né, contra a área da psicologia. Quando as pessoas faziam terapia, era meio escondido. Nas instituições, a atuação do psicólogo era bem mais tímida. Você tinha que explicar melhor o que era a psicologia, o que que você estava fazendo. Então eu acho que aumentou.
Eu tenho aqui o Guilherme Fonsati, que também fez uma busca, uma pesquisa, e tem algo a complementar. Tudo bem, Guilherme?
Tudo bem, boa tarde. De fato, a nota de corte da carreira de psicólogo na FUVEST tem aumentado, né? Porque a procura tem aumentado bastante também. Então, nesse momento, o ano passado, era a quarta maior nota de corte, né? Então, a nota de corte, na verdade, é quantos pontos você tem que fazer na FUVEST para poder passar para a segunda fase, né? E aí, quanto mais concorrido e menos vagas tem o curso, maior a nota de corte. Então, no caso, como a psicologia ela tem 49 vagas pela FUVEST e mais 21 pelo Enem, a nota de corte aumentou bastante. Então, entrar na USP está sendo mais difícil, né, no caso, para a psicologia.
Você vê que quando a gente fala de psicologia, eu particularmente ligo muito logo com a terapia, né? E eu queria que a Débora comentasse, é a terapia que aumentou? O que aumentou essa busca por essa área, Débora? Qual a sua opinião?
Eu percebo, boa tarde, que as pessoas que vão procurar o curso de psicologia, elas pensam ainda nessa função mais clássica do psicólogo, terapeuta, que atende num consultório, mas elas começam a perceber que tem uma ampliação grande no mercado de trabalho, que é possível trabalhar em instituições. Então, tem aumentado muito o trabalho do psicólogo dentro das empresas, dentro do sistema judiciário, dentro dos hospitais, dentro das escolas, né? Então, não é só mais aquela figura do psicólogo clássico que atendia em consultório, né?
Tá certo. Bem, nós temos aqui algumas perguntas e também participações. O Carlos Moreira é um radialista, ouvinte da Rádio USP, assíduo, diz que adora os convidados do programa sempre e ouve muitos podcasts com os filhos adolescentes, que é, no caso, a Bianca, de 15 anos, e o Pedro, de 13. Carlos Moreira, muito obrigada pela sua sintonia, um grande abraço para você. Fica aí ligadinho, tá? Nós vamos começar com a pergunta. A Maria Tereza, estudante, Maria Tereza Dabos, de 15 anos, da Escola Estadual Lael de Moura Prado, disse que gosta de muitos cursos, gosta de educação física, direito, psicologia. Ela está cheia de dúvidas para escolher a carreira para prestar vestibular e não sabe como definir. E, especificamente, a Yara Malki, ela é uma pessoa, uma profissional aqui da USP, né, do Instituto de Psicologia, é psicóloga, é psicoterapeuta e presta esse serviço de orientação profissional, né? Uhum. A gente vai falar um pouco desse serviço e já vou pedir para você responder, então, essa pergunta da Maria Tereza Dabos.
Legal. Bom, e na verdade nós estamos em 5 orientadores profissionais, então acho que não vai faltar assessoria hoje. Como é que eu escolhi a minha carreira?
Depois a gente vai falar da carreira, mas só a primeira pergunta dela para você é o seguinte: ela tem 15 anos, gosta de muitos cursos de educação física, direito, psicologia, tá cheia de dúvida. O que ela faz para definir?
Bom, eu vejo que 15 anos ainda é cedo para ela ter alguma definição. Tá? Então, 15 aninhos, ela está na fase ainda de se conhecer melhor. Enquanto isso, vai conversando com as pessoas, com todo mundo que ela puder conversar, educadores físicos, advogados, psicólogos, para entender o que são essas profissões. Porque uma coisa é a profissão que ela acha que é, o que está na cabeça dela. Então, geralmente, os adolescentes têm muitos estereótipos a respeito dos profissionais, dessas profissões. Então, agora ela tem que explorar, mas explorar bastante, que é o que a gente não vê os adolescentes fazendo. Eles colocam uma profissão na cabeça, vão lá e fazem, naquela tentativa e erro, se não der certo, troca, né? Então, ela tem que conversar bastante com as pessoas a respeito dessas áreas e ir se percebendo. O que ela gosta? Por exemplo, direito. Ela gosta de escrever? Ela gosta de estudar? Por exemplo, é totalmente diferente do educador físico. Não é? Então, quais aspectos dela ela vai privilegiar, qual é a sintonia maior que ela tem, o que é que fazem esses profissionais?
Bacana.
Isso muda bastante.
Mais uma orientadora profissional que temos aqui é a Rosimari Farias Cerneve. Me fala, complementa essa resposta para a nossa jovem aqui que está com a dúvida.
Sim, Miriam. O que acontece é isso que a Yara colocou, né? A gente atende vários estudantes de ensino médio, escolas particulares e escolas privadas, escolas públicas também, né? E o que a gente observa é exatamente essa questão. Eles se identificam muito, às vezes, pela questão do status, da profissão, o que essa profissão representa no mundo, né? Qual a visão, às vezes eles se identificam porque tem alguém que eles gostam, que exerce essa profissão. Então, acontece uma identificação por questões afetivas, mas ele precisa realmente conhecer como é essa profissão, o que faz e relacionar com esse aspecto pessoal dele, essa idealização da profissão, né? Uhum. Então, um trabalho de orientação profissional, ele vai abordar todas essas questões, as questões familiares, as questões pessoais, as questões da escolha que ele quer para a vida dele, né? Uhum. Então, conforme a idade da pessoa, a gente vai avançando nessas questões de carreira e construindo aí uma visão do que ela entende que ela pode fazer no mundo e se sentir melhor através disso com a escolha da carreira que ela vai fazer.
Ah, muito legal. Você sabe que sempre que eu ouço alguém falando que quer alguma profissão, quer ser um profissional tal, né? Ele sempre fala, ah, quando eu era pequeno eu fazia tal coisa, eu fazia muita experiência, eu brincava de médico. É uma coisa muito lúdica, né? Muito interessante. Saber da Yara, como é que você escolheu essa área? Aliás, tem várias pessoas, vou fazer uma rodada aqui geral, para saber como é que vocês escolheram, você no caso, a profissão de psicólogo.
Olha, nunca imaginei ser psicóloga, nunca imaginei. É, mas o que, que eu queria? Eu pensei em veterinária, pensei em jornalismo, pensei em cinema, publicidade, odonto. E o que, que foi muito legal? Eu fui conversando com pessoas. Então, eu fui conversar com o veterinário do meu cachorro. A primeira conversa que ele falou, você, veterinária? Ele enfiou o termômetro ali no cachorro e falou, você vai ter coragem de fazer isso? Eu, não. Pronto, acabou, né? Então, fui conversando. E foi muito legal, porque o meu terceiro ano eu fiz num colégio que tinha orientação profissional. Tinha umas estagiárias lá de uma faculdade, era um colégio estadual. E a gente pôde fazer orientação profissional e me ajudou muito, me ajudou demais. E aí, não que uma vez escolhido, você não tem mais dúvida. Isso é bem importante as pessoas terem consciência. Dúvida a gente vai ter pro resto da vida, porque o mundo hoje está muito transitório, você tem que, você é chamado a escolher o tempo inteiro, então as dúvidas vão ser atualizadas e você tem que ter uma metodologia para tratar com essas dúvidas, sempre se conhecer e conhecer a realidade, sempre, sempre fazer esse exercício.
Maravilha, vamos lá, Débora, por que que você escolheu essa carreira? Como é que foi? Também queria ser desde criança?
Não, na verdade assim, no ensino médio eu percebi um interesse meu maior pelas pessoas e também gostava muito das áreas de saúde, gostava de biologia, então eu pensei automaticamente, quem sabe medicina, né? E num colégio tradicional que eu fazia, essa era uma escolha que era bem vista, né? Mas aí então eu fiquei com medicina na cabeça e me falavam assim, faz psiquiatria depois de especialização, que é a mesma coisa que psicologia. E aí depois, quando eu fui fazer cursinho, que aí eu tive contato com pessoas de diferentes colégios, que pensavam de maneira diferente, eu fui podendo questionar isso, que na verdade, medicina e psicologia são coisas diferentes, promovem uma visão de homem diferente, né? E aí eu fui realmente me identificando mais com a questão da psicologia. E aí foi mais realmente mais no fim do ensino médio, no cursinho, que eu tomei essa decisão mesmo.
Né? E decidiu. Elaine Guedes, que é jornalista, é jurista também. Olha que interessante, né? Ela fez uma carreira e depois continuou estudando outra, que na minha visão é totalmente diferente. Vamos falar das suas escolhas, Li?
Vamos, boa tarde, Miriam. Bom, a minha primeira carreira de jornalismo eu escolhi bem interessante, porque sempre fui bastante comunicativa desde criança, isso é interessante. Só que eu tinha aquele sonho de ser médica veterinária. Totalmente diferente, e isso não saía da minha cabeça. Até na hora de prestar o vestibular. Aí, como aconteceu a escolha? Meu cachorro ficou doente e eu precisei fazer uma eutanásia. E eu descobri ali que a veterinária não era para mim.
Olha só. Contato com a prática.
Contato com a prática.
A veterinária não era para mim. E aí, na hora de escolher, não tinha. Falei assim, bom, o que eu vou fazer? Eu acho que eu vou me dar bem com isso aqui, porque isso aqui é uma coisa que tem, que era do meu jeito, né? De muito, enfim, gostava de ler muito, de escrever. Sempre tive um bom desempenho nessa área. E fui muito feliz como jornalista, né? Assim, foi uma profissão que eu me realizei muito, muito mesmo. Só que, mais tarde, eu senti a necessidade de fazer uma segunda faculdade. Escolhi o direito. Por quê? Eu acreditava que aquilo fosse me ajudar também no jornalismo. E segundo, quando veio a quebra da exigência do diploma de jornalista, aquilo pegou para mim de um jeito. Falei, gente, como é que pode, né? Porque eu acho muito importante que o jornalista tem que ter diploma, tem que ser diplomado. Por quê? Você tem a proteção das leis, você tem que fazer um trabalho sério, você tem que fazer um trabalho que você tem responsabilidade com quem você está entrevistando, né? E essa exigência, essa quebra da exigência, trouxe o quê? Os blogueiros, nada contra, tem bons profissionais. Mas hoje a gente, o que acontece, o fake news, seria impossível antes dessa quebra, né? Porque o jornalista seria processado. Como é que você pode disseminar informações não verdadeiras, né? E isso tem ocorrido muito, né? Então, o jurista, ele tem uma visão de você saber os seus direitos, de saber como se proteger. E isso me encanta bastante. Então, uma coisa, apesar de não ter nada a ver, complementa, né? O jornalista, ele está aqui para mostrar, fazer uma coisa que eu amo muito no jornalismo, é a prestação de serviço. É o que nós estamos fazendo agora, né? Então, tem algum adolescente lá que está ouvindo esse programa, e esse programa vai ser fundamental para a vida dele, né? Vai ser fundamental para ele, ele escolher uma carreira, né? Assim, parabéns, Miriam, por esse programa. Acho ele infinitamente, assim, necessário, para ainda mais dentro dessa faculdade, né? Que faz justamente isso, encaminhar jovens para a vida profissional. Né?
Muito obrigada. Vamos lá, saber então agora da nossa outra psicóloga, Rosimari Farias, por que a escolha da sua carreira?
Bom, a minha escolha foi uma situação bem, bem atípica, né? Eu, com 14 anos, eu comecei a entender que eu gostava de pessoas e que eu queria entender as pessoas. E aí eu comecei a pesquisar com os professores, ainda no ginásio, né, na oitava série, e comecei a perguntar para os professores quais seriam as profissões. Não tinha muitas opiniões, assim, não tinha fontes de pesquisa, né? Era jornal e conversar com o professor, não tinha internet, não tinha essas coisas, né? E aí eu fui conversando e percebi, mais ou menos na linha do que aconteceu com a Débora, o interesse por psiquiatria ou psicologia. E aí eu me defini por psicologia porque eu entendia que a psicologia trabalhava com as questões do cotidiano, né? Tem também as questões de doenças, né? De sofrimento emocional, mas era muito diferente da psiquiatria, que era medicina. E eu não queria medicina. Então eu queria atuar numa linha que me desse possibilidade de estar com o humano nas suas mais diferentes situações. E aí foi uma questão muito difícil para minha família, porque não tinha nenhum psicólogo na família, né? Então soou como uma coisa estranha. Mas de onde você está tirando essa ideia maluca de ser psicóloga? Você não conhece ninguém, né? Como é que vai ser? E naquela época eu já imaginava que teria muitas atuações diferentes. Então eu falava, eu acho que vai ter psicólogo em todo lugar, vai ter psicólogo na escola, vai ter psicólogo na clínica, vai ter psicólogo no hospital, vai ter psicólogo tratando de pessoas que vão estar estressadas, porque está cada vez mais difícil.
O mercado está bom agora,
né? Então assim, foi muito interessante, o mercado agora está realmente fechado.
Desemprego, estresse, depressão.
Tá e ótimo. Na época meu pai me questionou, falou assim, não, faz assim, filha, olha, a gente faz assim, eu pago para você um curso de cabeleireira, a gente monta um salão e você vai ganhar muito dinheiro com a parte de estética. Ele também não estava enganado, né?
Olha,
porque hoje também tem.
E a pessoa no salão de cabeleireiro também vira um terapeuta, né?
Sim, pois é.
Só que a Rosa quis trabalhar com a cabeça de outro jeito.
Exatamente. Isso. E eu falava, é pelo lado de dentro que eu quero trabalhar e não pela parte de fora. E foi assim, e não tive dúvidas. Realmente escolhi. E já no colegial, já prestei só para psicologia.
Já
não
se conhecia muito, né?
Assim, um pouco difícil dizer, mas era uma intuição, talvez, né?
Que legal. Vamos saber, então, da Ana Kelly Frota, que não é de São Paulo. Isso também é muito interessante, né? Uma psicóloga do Maranhão. Vamos contar, então, a sua escolha. Como que é no Maranhão a carreira e essa área de psicólogo?
A minha escolha da psicologia ela foi um pouquinho diferente das relatadas aqui, porque a psicologia virou uma primeira opção quando eu descobri das possibilidades dentro dos contextos mais educativos, né? Então, eu sempre fui uma apaixonada pela área da educação, pelos ambientes escolares também, os ambientes de educação como um todo, e a escola principalmente. Então, quando eu descobri que através da psicologia a gente poderia fazer um trabalho diferente, do pedagogo complementar mais diferente, me encantou muito, né? Poder acompanhar os alunos, as crianças, adolescentes, o ambiente, os professores. Sempre gostei muito de trabalhar com professor, né? Sempre admirei muito a carreira de professor também. Então, a minha escolha foi por aí. Foi por estar no ambiente escolar, mas não talvez com uma rigidez de outros profissionais, acredito que a psicologia tem muitas possibilidades em vários ambientes e na escola também.
A gente costuma generalizar ter São Paulo muito como foco, né? Uhum. A gente conhece muita coisa de São Paulo. Uhum. Como é no Maranhão?
A psicologia, ela tem crescido bastante. Eu acredito que não seja exclusivo do Maranhão, mas tem um aumento das universidades, porque tem tido um aumento da procura também. É, acredito que muito por quebra de algumas barreiras aí, né, que a gente vem avançando, tanto de preconceitos, né, de acreditar que a psicologia pode cada vez mais, né, estar no auxílio das pessoas nas suas questões. Então, é uma área crescente e cada vez mais respeitada, pelo menos é o que eu tenho percebido. E a procura dos jovens também vem aumentando, né, pelo intercâmbio com a área da saúde, por exemplo, pela possibilidade, às vezes, de você trabalhar no consultório também, é o que eu tenho ouvido. Mas a psicologia é muito ampla, então acho que a gente ainda vai descobrir muito muitas outras formas aí também, né? E de poder atuar e tudo mais. Mas lá tem crescido bastante, apesar de a gente ficar muito concentrado ainda na capital e algumas grandes cidades do interior, assim.
E quando você vem a São Paulo, se inteirar, faz parte desse grupo, você vem o quê? Se atualizar? Fala um pouquinho dessa...
Então, o grupo aqui da USP é um grupo único no Brasil, né? Eu busquei por causa disso, por causa das pesquisas e também do aperfeiçoamento. Então, eu sou aluna do aperfeiçoamento e orientação profissional. Tem sido um ano bem, bem rico, assim, de experiências, de tudo, né? E a gente volta, pelo menos eu tenho esse costume de às vezes sair, aprender mais, mas voltar. Eu acho que o meu trabalho é lá, é o que eu quero desenvolver é lá. Eu acho que não que precise, que não tenha pessoas fazendo, muito pelo contrário, tem muita gente engajada. E esse ano eu tive a oportunidade de aprender mais, eu tô aproveitando bastante.
Que legal. Hein, ele tá bendito entre as mulheres, né? O Guilherme Fonsati. Guilherme, por que a sua escolha da psicologia?
É, pra estar aqui entre as... Não, tô brincando. Apesar de ser muito recorrente mesmo, né? O que é um prazer, né, pra mim. Olha, a gente começa a falar do passado, né? A gente começa a rememorar coisas e tudo mais. E aí, uma vez que fizeram essa pergunta, eu lembrei de um episódio, quando eu tinha 5 anos, mais ou menos, que eu estava numa festinha, né, de escola, de colegas de escola, assim, né, no prédio de um coleguinha. E aí, eu estava na porta, tinha acabado de chegar, minha mãe me deixou lá, e aí chegou um outro coleguinha, e esse coleguinha, ele tinha muita dificuldade de estar em grupo, sabe? Ele era muito tímido, com muita dificuldade de conversar com os outros, ficava bem isolado. Talvez hoje, pensando, ele tivesse algum aspecto autista ou alguma coisa nesse tipo. Mas na época, enfim, ele só era... ficava meio de lado, assim. E aí, quando ele chegou, ele não queria sair do carro para entrar na festa. E aí, eu tava na porta e eu resolvi ir lá e chamar ele para ir para a festa. E falei assim para a mãe dele, não, deixa ele ficar comigo. Ele fica comigo na festa toda. E aí, foi isso que eu fiz. Aí, eu fiquei a festa toda com ele...
Fazendo terapia, primeira terapia.
Pois é, então, quer dizer, talvez, por que eu escolhi psicologia, né? É difícil você quantificar isso em uma data da sua vida, mas é muito mais fácil retomar épocas da sua vida e dar significado, né, pro que já aconteceu. E no caso do ensino médio, foi muito a questão da literatura mesmo, né, os livros que eu lia. E eu ficava muito fascinado com aqueles personagens e com a construção daquelas pessoas, né, vivas, né, dos grandes escritores. E aí eu não escolhi com muita certeza, fiz psicologia, pensei assim, se não passar, vou fazer cursinho e vou tentar pensar melhor depois. Mas aí passei, deu muito certo e continuamos fazendo escolhas aí, né?
Bacana. Bem, eu vou deixar uma pergunta no ar para vocês. Assim, tem gente que fala assim, que a pessoa nasce e ela morre daquele jeito, ela não muda. Então, se fosse assim, não haveria psicólogo. Eu vou perguntar para vocês, muda ou não muda? Mas antes a gente vai ouvir a primeira música do programa que vocês escolheram. Vamos lá, Yara, o que você escolheu pra gente ouvir?
Renato Teixeira, Tocando em Frente.
Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe eu só levo a certeza de que muito pouco eu sei. Nada sei. Conhecer as manhãs e as manhãs, o
o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder seguir, e é preciso a chuva para florir. Sinto que seguir a vida seja simplesmente conhecer a marcha e ir tocando em frente. O velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias, pela longa estrada eu vou. Estrada eu sou. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder seguir, e é preciso a chuva para florir. Sinto que seguir a vida seja simplesmente conhecer a marcha, ir tocando em frente. Cada um de nós compõe a sua própria história, e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder seguir, e é preciso a chuva para florir. Sinto que seguir a vida seja simplesmente conhecer a marcha, ir tocando em frente. Cada um de nós compõe a sua própria história, e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz.
Abrace uma carreira, o programa em que os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional.